Amém. Bom dia, Deus abençoe. Amém, igreja. Meus parabéns por você ter saído, conseguido sair da cama. Amém. Meus parabéns por você ter tomado essa decisão, levantar, sair da cama e vir à reunião. Vamos ver se foi melhor você ter vindo ou não. No fim da reunião você vai responder para mim, agora não. No fim você vai dizer se você fez bem ou fez mal. Tá bom? No fim, eu acredito que, agora não, né? Por enquanto, talvez um terço, né, da reunião nós já temos. Até agora eu já estou satisfeito, eu já acho que fiz bem. Mas nós vamos perguntar a vocês, com certeza, no final da reunião, se você acha, né, se você entende que fez bem ou que perdeu tempo. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 19 até o 22. Adriano, poderia ler, por favor? Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Fernando, cadê sua Bíblia, Fernando? No carro? Carro não lê Bíblia? Carro não precisa de Bíblia. Precisa? Hã? Não, carro não precisa de Bíblia. Não? Sérgio, cadê sua Bíblia, Sérgio? Na sua casa? Que vergonha, meu Deus. Não vou nem perguntar mais ninguém, porque... Não vou nem perguntar mais ninguém. Só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, né? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22.
Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Repete, por favor, Pia. Assim?
Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém. Agora, vira a página, Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 13.
E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Amém. Bom, volta lá, lê 19. 18, né? 19, 20, é aquele primeiro trecho que nós lemos.
Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém. Agora lá de novo, no 4. E ele
deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Isso. Então, está bem claro aqui uma coisa. Está bem claro aqui o quê? Que a família de Deus, você foi chamado, está bem claro aqui, vocês vão entender isso, todo mundo vai entender, que a família de Deus existe. Existe a família de Deus. O que é a família de Deus? A casa de Deus. Quando ele reuniu aquelas pessoas ali, ele disse assim: minha mãe, meus irmãos, são esses aqui. Não foi? Ele reuniu ali aquelas pessoas e disse: a minha mãe, meus irmãos, a minha família, a minha casa, é isso aqui, ó. A mãe dele, na verdade, estava lá fora. O pai dele, José, estava lá fora. A família dele, natural, estava lá fora. Os irmãos, todo mundo com medo, todo mundo com receio de que ele fosse preso, de que ele fosse morto, que ele fosse machucado. É normal, é natural, é essa coisa, né? A gente passa aí pela rua e olha assim, houve um acidente ali, a gente olha logo para ver se o carro é nosso, para ver se a moto é nossa, né? Para ver se é algum parente. Não é? A gente vai embora. Não é não? Se é algum conhecido, é o carro do Paulinho. Então, ó, aquele carro é do Paulinho, lá, Juliana, lá. E aí, então, a gente vai lá e vai chorar, vai lamentar. A gente... É natural essa defesa. Certo? Por quê? Porque é parente. É pessoas conhecidas. Né? São pessoas que você tem afinidade. Então, Jesus estava ali sendo procurado, sendo ameaçado. Era natural, muito natural, que os irmãos dele, que a família dele, que a mãe dele, que o padrasto dele, tivesse a preocupação com ele. E eles foram lá, porque Jesus estava lá naquela casa, reunido naquela casa. É perigoso, né? O pessoal está procurando ele, etc. E ele ainda reúne ali. Ele ainda fica reunido ali, abertamente. É já que o pessoal vai em cima dele e pega. Mas ele não tem juízo, esse menino, né? Certamente a família dele tinha aquela preocupação. Aí quando chega para procurá-lo, ele diz assim: olha, fala para eles que eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho um trabalho para fazer. Fala para eles que eu estou aqui, eu não estou sem juízo, não. Eu estou no mais perfeito do meu juízo. A minha mãe, meus irmãos, a minha família, o meu povo é esse aqui. Amém? É esse povo aqui, é esse aqui. São esses que agradam a Deus, que faz a vontade de Deus. São esses os meus irmãos. E é por isso que passou a ser chamado os que fazem a vontade de Deus, passaram a ser chamados de irmãos. Os que fazem a vontade de Deus, os crentes, no bom sentido, os crentes, os que realmente creem que fazem a vontade de Deus, passaram a ser chamados de irmãos. E é por isso que a gente chama o outro de irmão. Às vezes nem é irmão, nem? Às vezes não é. Às vezes é apenas conhecido, né? Não é irmão. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus é irmão. Por quê? Por que é irmão? Porque é membro da família de Deus. A família de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, a casa de Deus, ela é constituída por Deus. Já cansamos já de falar isso aqui, né? Ela é constituída por Deus e pelos seus seguidores, por aqueles que seguem Jesus, por aqueles que acompanham Jesus, por aqueles que estão com Jesus. Amém? Aquelas pessoas ali, quando Jesus estava conversando, o que Jesus estava fazendo com eles? Ele estava começando a igreja. A Bíblia diz que, né, a principal pedra desta construção é ele. A principal pedra desta construção é ele. E ele estava ali já começando a obra, começando o trabalho, começando a edificação da igreja. E sentou ali os primeiros discípulos. Sentado ali estavam os primeiros discípulos. Eu, ali, quando estava ali, certamente os discípulos deles estavam juntos. E ele então começou a edificar. Ele começou a edificar aquelas pessoas. A dizer para aquelas pessoas assim, ó, isso você não deve fazer, isso você deve. Isso você não deve, isso você deve. Bem? Mais tarde nós vamos reunir ali, amanhã nós vamos estar reunidos ali. Certo? A partir de hoje, é assim, sua vida é assim, não pode ser assim, tem que ser desse jeito, etc. Ele estava edificando a igreja. Ele estava construindo, edificando aquelas pessoas. Com certeza, nem todos que estavam ouvindo aceitavam. Né? Nem todos que estavam ouvindo ali concordavam com ele. Os que não concordavam saíam. Os que não concordavam certamente não iam na reunião amanhã. Não ia ao encontro dele que ele tinha marcado. Muitos, certamente, não foram. Ouviram, escutaram ali e tal, certo? Mas não foram aproveitados. Não foram aproveitados. A mesma coisa se faz aqui, hoje. A mesma coisa se faz aqui hoje. O que faz aqui? Reúne a igreja para edificar a igreja. Edificar a pessoa é pegar a pessoa e mutuar uma em cima da outra. É. Pegar, edificar é a pessoa. Não é isso não. É chamar a pessoa e dizer para ela, isso você deve fazer. Isso você não deve fazer. Certo? Se você fizer aquilo que deve fazer, você está sendo edificado. Para o que a gente pretende, interessante, né? Você está sendo edificado com a finalidade que nós queremos. Porque você pode reunir pessoas e edificar as pessoas também. Por exemplo, se eu quero reunir uma turma para assaltar um banco. Então eu vou edificar aquelas pessoas, construir, edificar, preparar aquelas pessoas para que elas fiquem aptas, prontas para... Cada um sabe o que faz. Você vai empurrar a porta, né? Você vai desligar a luz, você vai, sei o quê, você vai fazer a proteção, né? Você vai ficar ali guardando, tá vendo? Parece até que eu... Né? Já... Né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, etc. Você vai apanhar o cobre. A sua função é essa. Você, enquanto nós estamos arrumando, ajeitando, você não dá bola para nada. Você vai entrando direto, vai lá, enche o saco e carne é de santo. Amém? Pronto. Depois nós vamos encontrar em tal lugar. Cada um se vira. Depois disso aí, minha filha, quando o alarme estourar lá, quando a sirene você ouvir, cada um corre e nós vamos encontrar em tal lugar. Amém? Lá para lá de Senador Canedo. Nós vamos encontrar em tal lugar. Pronto. O que, que nós estamos fazendo ali? Edificando, construindo, preparando para que tudo dê certo, para que tudo funcione corretamente. A igreja é edificada. A igreja é edificada. Então não pode, você põe na sua cabeça que não pode cada um querer fazer do jeito que ela acha. Não pode, você não pode querer fazer do jeito que você acha. Se você insistir em fazer, em continuar fazendo do jeito que você quer, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vamos supor que você acha que tem que ser assim, pensa que tem que ser assim e continua achando e pensando e fazendo do jeito que você acha, pensa, quer. O que, que vai acontecer? Hã? O que, que vai acontecer, Sônia? Hã? Está fora do quê?
Da família de Deus.
Está fora. Está fora. Ele está edificando, mas do jeito dele, Paulo. Ele não está sendo... Ele não vai servir para roubar o banco. Ele não vai servir para roubar o banco. Nós damos tudo para aquele banco, para o banco tal, e ele vai para outro banco. Nós vamos encontrar o Senador Canedo e ele vai lá para Goianira. Amém? Ele vai entrar no banco na hora errada. Então o alarme vai estourar antes. Tudo vai dar errado por causa daquele que não está concordando. Por causa daquele que não está sendo edificado como os demais. Ele não vai fazer parte daquele grupo. Ele não tem como ele fazer parte daquele grupo. Então eu estou explicando para vocês, tal, tal, tal. Se você não concorda, você vai sair, vai embora. Nós vamos roubar. E outra coisa, você bater com a língua no dente, a gente mata você. Tá? É assim, você vai ver. Você pode ir embora, mas se você... A igreja estava sendo edificada e vocês viram o que aconteceu com Judas. E vocês viram o que aconteceu com Judas. Amém? Depois ele pegou aquele dinheiro que ele queria, ele pegou aquilo que ele fez, que ele recebeu, que ele ganhou com aquela posição que ele tomou. Ele tomou uma posição. Ele tomou uma posição. Não é bem isso que vocês estão pensando, não. Ele tomou uma posição. Tomou ou não tomou? E ele recebeu e pagou caro pela posição que ele tomou. Ele pagou caro. É assim que acontece com todas as pessoas que não se deixam edificar. É assim que acontece com as pessoas que não estão, que se rebelam. Você vai pagar caro. Você vai pagar caro, caro. Pode ter certeza que vai. Bem? Ou não vai? Aquele exemplo ali, Deus estava dando um exemplo. Ninguém é obrigado a vir aqui no nosso treinamento de roubar o banco. Ninguém. Tá bom? Ninguém é. Mas se veio, sentou, e quer, não, eu vou participar, então escuta o que tem que fazer, vai fazer direitinho do jeito que está sendo elaborado. E se você trair o bando, se você, todo mundo sabe que é desse jeito, lá de dentro do presídio, a ordem sai e executa o bandido, cá fora. Lá de dentro do presídio sai a ordem e executa, porque a pessoa traiu, a pessoa não fez o que tinha que ser feito e ela foi executada. A pessoa, quem matou? Foi a polícia? Às vezes não, gente, às vezes foi o próprio bandido lá dentro que mandou matar. Amém? Nós não podemos reunir aqui para cada um. Vocês concordam? Nós não podemos reunir aqui e assim, agora hoje nós vamos fazer do jeito que o Danilo quer. Aí o Danilo sai feliz, satisfeito, por quê? Porque a reunião foi do jeito que ele queria. Os outros, todo mundo cara ruim, o Danilo satisfeito. Agora, amanhã, não, mas você não acha ruim não, Danielinha, que a quarta-feira vai ser para você. Quarta-feira nós vamos fazer uma reunião para te agradar, amém? Para te agradar. Essa igreja nasceu, amém? Depois do outro domingo, tá, nós vamos reunir para agradar o Valdemir. Pode, gente, pode? 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 Não pode. É uma família, é um povo, é uma organização sobrenatural dirigida por Deus. Dirigida por Deus. Eu falei uma coisa aqui ontem, não sei se vocês perceberam. Eu falei, olha, vocês não estão acreditando. Não é em mim, não. Vocês estão acreditando em quem? Em quem? Deus. Eu pareço com Deus? A Bíblia diz que não. Né? Eu tenho jeito de Deus? O Zé diz que não. Por quê, Zé? Né? Tem, Wender? O Wender que... Sem vergonha você, hein, Wender? Não. É mesmo? Ó, eu não levo, sinceramente, eu também acho. Eu brinco aqui, eu tenho uma vida normal, igual a vida com bem normal. Muito normal. Então eu não tenho. Porque o que você imagina que é Deus? Né? Por que você acha que a pessoa às vezes faz uma imagem e adora a imagem? Ele imagina que Deus é daquele jeito. Né? Ele imagina. Aí ele faz do jeito que ele imagina. E aí ele vem, ele risca aqui e tal, ele põe não sei o quê, ele põe uma mão, né? Ele imagina do jeito que ele imagina, aí quando ele vai e olha para aquilo, ele chega e chora. Aí ele põe uma vela, ele põe um negócio e tal. Ele cria, na imaginação dele, Deus é assim. Ninguém imagina que Deus seja igual eu. Brincalhão. Né? Assim. Aí quando essa pessoa vem, põe terno, penteia bem o cabelo, ajeita, né, barba bem feitinha e tal, etc. Dente tudo implantado, né? Aí, a pessoa chega, aí todo respeito. Aí vem às vezes o padre, né, o bispo. O padre... Mas aí ninguém respeita. O bispo já respeita, porque tem uma barriga desse tamanho, né? E aquele negocinho vermelho na... enfiado aqui, né? Um anelzão no dedo. Então, aí a pessoa respeita aquela roupa, aquele negócio. Aí pega na mão e ainda beija. É, a gente certo? Mas eu não, entendeu? Como é que você vai ver Deus ali naquele irmão? Amém, gente? O grande problema deles era esse. Eles faziam, eles tinham os escribas, fariseus, eles tinham as vestes, eles tinham as coisas, tinham os negócios. Então ninguém conseguia ver Deus em João Batista. Ninguém conseguia ver Deus em Jesus. Precata no apagata, sei lá o quê, no pé, né? E conversando com todo mundo, reunindo as pessoas ali, qualquer lugar, sem cerimônia, sem solenidade, sem ritual, sem nada, e etc. Tal. Filho ali de uma pessoa simples, carpinteiro. Não pensa que Jesus era aquela pessoa cheia de coisinha, não. Não era. Eu tenho certeza que não era. Era uma pessoa que andava depressa. Era uma pessoa que falava descontraídamente. Ele era uma pessoa normal. Tanto era normal que todo mundo ficava, eu não é, pode ou não pode? Todo mundo ficava. Eu não gosto, aquela pessoa que começa a fazer oração tem que mudar a voz. Vai fazer oração, tem que mudar a voz. Não tem que mudar a voz, não. Você tem que fazer oração, é com a voz que você tem. Amém? É com o sentimento, com o espírito que você é. Porque Deus não vai ficar com medo de você porque você mudou a voz, não. Amém, gente? Na verdade, nós somos edificados, edificados, construídos. Para que Deus possa orar, para que Deus possa habitar em nós. Nós somos edificados. Aquelas pessoas que reuniram ali, reuniram para serem edificadas, construídas. Aí, naquela reunião ali, Jesus disse para eles, olha, é assim, assim, é assim. Tá, amém. Amanhã a gente reúne. E agora? Agora sim, assim, assim. Vocês concordam que muitas vezes alguém fez alguma coisa que não devia. Chegou nele, Senhor, eu fiz isso. Então não faz mais. Ele chamou a mulher que foi pega em adultério. A mulher, então, ela cometeu adultério? Cometeu. Quantas vezes? Não precisa você saber. Mas ela adulterava. Até o dia que ele falou para ela o quê? Vai, para com isso. Pronto. Aquela mulher foi edificada. É isso que edifica. É assim que edifica gente. Edifica casa, é pondo tijolo em cima de tijolo, pau, não sei o quê, pintando, e picha um fio para cá, outro para lá. E gente, como que edifica? Para com isso. Não faz mais isso. Faz assim. Se você não sabe fazer, não, imita quem sabe. Se você não sabe fazer, então você imita quem sabe. Ah, então a igreja é edificada, a igreja é construída dessa forma. Olha aí, ó, eu vou imitar. Agora, aquilo que o Júnior faz não dá certo. Todo mundo está vendo que não dá certo. Eu vou imitar o Júnior? Não. Aquilo que o Ramiro está fazendo... sinceramente, não dá certo. Nós vamos imitar o Ramiro? Vamos? Não. Nós vamos imitar quem? aquele que está fazendo e que a gente está percebendo claramente que está dando certo. Que Deus está dando testemunho. Deus está, é Ele que dirige, é Ele que organiza, é Ele que edifica. É Ele que dá as ordens, é Ele que fala, é Ele que diz, olha, pode fazer do jeito que Ele está fazendo aí. Do jeito que Ele está fazendo aí. Faz assim. Aí você não concorda. Se você não concorda, você vai ficar de fora. Não vai ficar de fora? Porque aquele pessoal vai andar, vai tocar para frente e você vai ficar para trás. Você não concorda? Como que você vai ser edificado? A segunda aula, a terceira aula, a quarta aula, a quinta aula. Aí quando falar, não, isso aqui está preparado, podemos ir para o banco. O sujeito não veio à aula, não compareceu à aula, às aulas, não escutou, não tomou conhecimento, etc. Eu vou levar esse caboclo para roubar o banco comigo? Vou. Eu não sou nem doido. Concorda? Não vou levar ele, não, não, meu filho, você não vai não. Não vou levar você para roubar o banco comigo, não, você vai atrapalhar. Aí chega na última hora, ele quer ir. Não vai não, você não vai não. Nós vamos, nós treinamos, nós, olha aqui, você não sabe o tanto que nós ralamos aqui para poder roubar esse banco. Então, está tudo bem organizado, tudo direitinho. Aí eu vou levar o Elcion, que não apareceu nas aulas, não acompanhou as instruções. Deus está edificando a igreja. Ele está construindo, Ele está edificando cada um de nós. Cada um de nós Ele está edificando, construindo. Então, tem que ser desse jeito. Todas as pessoas, nós temos que ter essa unidade. É uma coisa perfeita, é um negócio bonito. Amém? No capítulo 4, ele diz assim, ó. No capítulo 4, ele fala assim, ó. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento, tendo em vista a edificação do corpo, a edificação não de uma pessoa separada, mas a edificação do corpo. Amém? A edificação do corpo. Às vezes a pessoa sente dificuldade sozinha. Presta atenção nisso. Às vezes a pessoa sozinha, ela vai muito bem, Paulinho. Qual a dificuldade dela? Ficar no meio no corpo. Às vezes, sozinha, ela vai muito bem. Nossa, é uma beleza. Não amola ninguém, tá, 100% só. Mas ela não funciona no corpo. Você pega uma peça, de um carro, e a peça novinha em folha. Pega aquela peça, põe num outro carro. A peça sozinha, ela é perfeita, novinha, zerada. Você pega a peça e põe nesse carro aqui, não funciona. Eu volto a dizer, tem gente, tem pessoas que só eles são excelentes. Mas é uma bênção. Faz um tutu que é uma beleza. Sozinho. Mas não funciona no corpo. Não funciona. Não funciona no corpo. Eu estava até comentando com o Eberson ontem a respeito das dificuldades que existem. As dificuldades que existem. Porque o que Deus quer, Paulinho? Ele quer, é o bando que vai roubar o banco. Ele não adianta, ele não quer uma pessoa assim individualmente, não. Ele quer é a igreja, tendo em vista a edificação do corpo. Você é muito bom, mas é separado do corpo. No corpo você não funciona. Eu estava dizendo para o Everson da dificuldade que tem tudo. Tudo que você vai fazer para Deus é difícil. Por causa disso. É por causa disso. Eu estava dizendo para ele que no começo a gente tinha um senhor. Tinha um senhor que achou muito bom. Eu pregava para ele, eu ensinava para ele, falava do evangelho para ele. Ele achava muito bom, ia lá na minha casa. Ele morava ali no Jaó. E a gente reunia. E ele queria ir, queria tocar violão. Ele tocava violão, que era uma beleza. Tocava violão, que era uma beleza. Ele tocava muito bem violão mesmo. E eu levava. Ele ia, onde a gente ia fazer reunião, ele ia. Com violão. Né? Aí, num dia, nós terminamos a reunião lá. Eu orava, assim, aquele clima gostoso, aquela... E eu chamei, e eu falei para ele, esqueci o nome dele. Aí eu falei para ele assim, né, fulano, toca uma música, toca aí uma música, toca alguma coisa assim suave, para a gente acompanhar a reunião aqui, né, e a gente acompanhar a oração, tal, etc. Aí ele começou a tocar, começou a dedilhar lá no violão. E aí eu percebi que a música... era aquela Asa Branca. É. Né? É. E ele estava tocando. E aí, mas estava bom, tava, o clima gostoso. E ele... Quando vi do teu nome espalhar na plantação. Aí eu poderia perder tal, agir mal com ele, tratar ele mal, etc. Não, eu, né, tive que ter bom senso, tinha que ter sabedoria naquela hora ali. E parece que é seu Manel, um negócio assim. Eu sei que eu ouvi a música, vi que estava totalmente fora. Tá certo? Estava totalmente fora. Aquilo, eu tinha que aproveitar o máximo daquela música. Certamente quem entendia um pouco, que estivesse por ali, deve ter achado estranho demais. Mas eu tive que aproveitar o máximo ali para a edificação. Eu tive que aproveitar o máximo. E até ele mesmo, depois com jeito eu falei para ele, né? Aquela música, aquilo, não serve. Tem coisas que servem para edificação. Tem coisas que não servem para edificação. Aquilo ali que foi feito, não era bom para edificação. Mas se eu agisse errado, ia piorar mais ainda. Então eu escutei. Né? Eu não fui apelar na hora ali, apelar e dizer, não, arruma outra, essa não. Tá? Eu poderia criar um problema sério. Mas ó, calma, né? O leão não é tão bravo assim como a gente pensa. Então, vai tocando aí a música e etc. Até a hora que eu pude parar. E eu continuei orando, e eu continuei falando com as pessoas para não perder a edificação. Então tem coisas boas, tem coisas que não é bom. Tem coisas que não servem para você. Não edifica você. Quando você vai reunir, você prejudica o bando. Quando você reúne, você prejudica o bando. Por exemplo, uma pessoa que sai. Então, presta atenção. Nós vamos roubar o banco. Certo? Todo mundo vai dormir cedo. Para poder amanhã estar disposto direitinho. Não sentir mal, não ficar com dor de cabeça. Todo mundo vai dormir cedo. Certo? Não coma Não coma muito. Não bebe. Porque nós vamos sair tal hora, etc. Tal. Quero você em perfeita condição. Comida gorda, essas coisas, tal, você evita, né? Porque você pode sentir, de repente... E uma pessoa que faltar naquela organização vai fazer mal. Aí a pessoa vai... E vai para a boate, vai para não sei o que e tal. Aí no outro dia chega lá, cambaleando, e meu Deus, eu não vou levar aquela pessoa daquele jeito. Não, você não vai comigo, não. Você vai fazer o plano furar. Você passou a noite acordado. Amém? Então, aí estou fazendo comparações bem exageradas para vocês entenderem. A edificação da igreja. Então, Paulo disse, nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Eu tenho um compromisso com quem? Quem que está organizando isso? Quem que organiza a igreja? Quem que está montando essa nação, esse povo? Quem que está organizando isso? Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Então, se eu não bebo, não é porque os outros vão ver eu beber, não é porque os outros vão me ver ali naquele lugar, é porque aquilo me prejudica, aquilo não me edifica. Se eu não fico, né, ali no jogo de baralho, jogo de sinuca e não sei o quê, e se eu não faço isso, não faço aquilo, se eu não envolvo, se eu não estou com conversa, se eu evito prostituição, por quê? Ninguém vai me ver, se eu arrumar um jeito aí, ninguém vai me ver, não. Mas se eu tenho um compromisso, amém, gente? Olha, eu tenho um compromisso, quem me vigia, quem está de olho em mim, me vigia. Vai eliminar, na hora vai me eliminar, vai dizer, olha, você não me serve, não. Você não me serve. Você não me serve. Você não se adapta ao grupo. Você não me serve. Amém? Então, cada pessoa é edificada para Deus. Cada pessoa é edificada. Então, a gente tem um compromisso, Danielinha, a gente tem um compromisso com Deus, é com Deus. Ninguém está me vendo aqui, mas Deus está. Eu estou sozinho num determinado lugar. Deus está me vendo. Ele está me vendo. E acompanha tudo que eu faço. Amém? Agora, ele coloca apóstolos, profetas, mestres, etc., tendo em vista a edificação do corpo. E quando nós reunimos aqui, você pode ter certeza, você reúne para? Para quê? Você reúne para receber instruções, você reúne para receber instruções de como você deve proceder. Se reúne para receber orientação de como vai ser o amanhã. Por exemplo, o Fernando não vai mais vir sem a Bíblia. Amém? Porque Deus chamou a atenção dele logo no começo, cadê sua Bíblia? Porque eu quero todo mundo, que jeito? A Bíblia. Você fala, a letra está muito pequenininha, nós vamos arrumar uma Bíblia da letra maior. O que mais? Eu não sei ler, nós vamos arrumar um jeito de você aprender a ler. Por que que nós queremos? Eu estou dando um exemplo, se você não quiser fazer parte do bando, porque eu preciso, o que que eu preciso, Evandro? De uma equipe? Hã? Eu preciso de uma equipe com esse instrumento na mão. Amém, gente? Então, próxima aula, próxima reunião, o nosso próximo encontro. Porque se você não tiver isso, você vai chegar e dizer, olha, peraí, olha, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Você vai justificar por que que você não tem uma Bíblia. Você vai justificar por que que você não carrega uma Bíblia. Você vai justificar por que que você não lê uma Bíblia. Você vai justificar. E aí, se você tiver razão, você continua no bando. Se você não tiver razão, se você não tem razão, tudo bem, então você fica do lado de lá. E o dia que você resolver passar para cá, é assim, gente, é assim. É assim. Deus está edificando a igreja. Deus está construindo a igreja. Se nós é que temos que ficar, ser enquadrados. Aí, tem apóstolo, ah, mas não tem apóstolo, não tem profeta, não tem mestre. Tem ou não tem? Se não tem, o que que nós vamos fazer? Vamos dizer que não tem, o que que nós vamos fazer? Hã? Nós vamos pedir, Senhor, então como é que nós vamos ficar aqui? Se Deus falar, não, é o Darel, então nós vamos sentar e o Darel vai dar as instruções. Amém? Se Deus disser, não, é o Alessandro, então nós vamos sentar e o Alessandro vai dar as instruções. Mas precisa, tem que existir. Quem? Ou o apóstolo, ou o profeta, ou o mestre, ou o evangelista, ou tem que existir. Ah, não, tem que, ou não tem que existir. Eu sempre disse isso. Senão não é a igreja. Senão nós vamos ficar perdendo tempo. Nós vamos ficar perdendo tempo. Agora, se é o Paulinho, nós vamos ter que dizer, Paulinho, então, diz para nós o que tem que fazer. Aí o Paulinho vai sentar a gente e vai dizer para nós o que nós temos que fazer. Amém? Quer ver? Olha para você ver aí, se não é isso. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? É para edificação que a gente fala, é para construir que a gente fala, é para essa função, que nós temos que exercer uma função. Nós temos, se você não está ainda sendo edificado, se você ainda não está sendo edificado, se você não pertence, não entende que você tem parte na construção, eu não sei como. Não sei como que você sente. Amém? Então, cada um vai ver o que é que tem que fazer. Vamos ver o que é que nós temos que fazer. O que é que nós teríamos que fazer. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2. Vê, versículo 1. Um.
Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom.
Então, volta.
Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom.
Amém. Adriana, o que você entendeu aí? Isso aí tem a ver com o que nós estamos falando? Tem? Por que que tem?
Como o senhor estava falando, né? Nós nos reunimos aqui para receber a orientação, a instrução de como viver, né, para nessa edificação, como o senhor falou, né? Deus está edificando, Deus está formando esse povo. E aí a gente recebe esse leite, né, como está falando, né? A gente recebe essa orientação para continuar nessa edificação.
Amém.
É ele quem nos dá isso, né? Então aqui ele nos orienta a deixar todo o fingimento, toda a malícia, toda a maledicência, inveja, né, para a gente poder participar dessa edificação.
Amém. Vocês acham que assistir um jogo da Copa do Mundo edifica a igreja? Todo mundo tem certeza disso? Mesmo. Quer dizer que uma pessoa que assistiu, fica assistindo um jogo da Copa do Mundo, não, ela... Hã? Ela está perdendo tempo, como o Paulinho está falando, ela está perdendo tempo. Ela não vai ficar boa para roubar o banco, né, Paulinho? Né? A hora que ela estiver lá, na hora de roubar o banco, ela vai dar um branco nela, ela vai ficar pensando lá nas pernas do Roberto Carlos, do é que chama? Aquele lateral esquerdo lá. Roberto Carlos? Perna grossa, tem uma perna, né? Dura. Será que vai? Ó, a gente não edifica. Aquilo ali não edifica. Edifica outras coisas, não edifica a igreja. Não edifica a igreja, amigo, não edifica. A gente assiste, não assiste, amigo? Assiste. Mas edifica? Não edifica. Eu quero ver qual é o proveito que tem daquilo. Edificar quer dizer acrescentar alguma coisa. Edificar. É ou não é acrescentar? Pode pegar aí, se não é. Edificar é acrescentar. Aí você terminou o jogo, você assistiu o jogo. Eu quero ver o que que acrescentou para você roubar o banco. Entendeu? Porque nós estamos preparando a pessoa para aquilo. Ele pode entender mais de futebol depois que ele assistiu. Ele pode entender mais de tática de futebol. Ele pode entender disso, daquilo. Ele pode dar palpite. Ele pode conhecer, saber o nome do jogador. Mas para o fim a que se propõe, hã? Concorda?
A gente acaba perdendo, ao invés de ganhar alguma coisa, de acrescentar alguma coisa. Né? Nossa, ira, né? Assim, você blasfema. Tem muita coisa, só coisa ruim.
Fica nervoso, fica com raiva, fica nervoso. Chora. A gente fica nervoso, Amém? Você fica nervoso. Não tem jeito de você não entrar no espírito da coisa. Edifica. Você, olha, presta atenção. É uma coisa interessante. Presta atenção. Ninguém é obrigado a sentar aqui que nós estamos treinando esse povo aqui. Tá certo? É proibido. Você aí vai pensar. É proibido assistir jogo de futebol. É proibido torcer para o país dele. Não é. Proibido não é. Só que...
não edifica.
Para o fim a que se propõe. Eu pergunto, assistindo o jogo o dia inteiro, eu vou ficar bom para Deus edificar, morar em mim? Porque nós estamos sendo preparados para quê? Para a morada de Deus. Amém? Então, se eu ficar, eu vou assistir o jogo tal, tal, tal e tal. Aí terminando aqueles jogos, Deus vai ficar livre para habitar em mim, não vai? Ou ele vai querer distância, ele vai querer distância de mim, amém? Você concorda? Ele vai passar longe de mim. Porque eu vou estar, não, eu não estarei em condições de Deus ali ficar em mim. Então Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo edifica, nem tudo me convém, nem tudo me convém. Ah, é proibido. Às vezes a pessoa pergunta para mim, porque eu estou aqui fazendo o papel de quem está passando as instruções. E eu sou obrigado a dizer para você francamente, isso não edifica. Amém? Isso não edifica. Se não edifica, Suzane, você pode muito bem despertar. Você pode muito bem tirar fora. Não vai fazer falta nenhuma para você. Porque isso não edifica. Interessante que o que não edifica acaba atrapalhando, prejudicando. Tem muita coisa que a igreja faz, muita coisa que a igreja faz que não edifica, não edifica. Muita coisa que a igreja faz que não edifica. E, às vezes, aquilo que nós teríamos que fazer para edificar, não faz. Aquilo que nós teríamos que fazer para edificar as nossas vidas. Porque nós estamos sendo edificados para um fim, para uma finalidade. Vocês concordam ou não? Quem achar que não pode falar para mim aí. Até bom. Edifica? Não edifica. Tem muita coisa que você faz que não edifica. Concorda?
Plenamente. Amém.
O tempo é muito precioso. E nós não podemos perder o tempo. A gente tem que aproveitar o máximo do tempo. E tudo que eu fizer, que eu puder fazer, que seja para a minha edificação. Que eu esteja cada vez mais apto. Quanto tempo Deus levou edificando Moisés, preparando Moisés, para quê? Para tirar o povo do Egito. Quanto tempo Jesus Cristo foi edificado para o que ele tinha que fazer? Ele foi edificado, ele foi preparado para fazer o que ele tinha que fazer. Foi ou não foi? Ele foi preparado. Aí, quando a mãe dele chamou e disse para ele, olha, faz isso, ele falou, olha, não, não é hora. Se ele disse que não era hora, é porque ele estava esperando a hora. E ele já sabia que aquela hora ia chegar. Ele estava preparando, ele estava, você acha que ele estava ali no monte, orando, lá, etc. À toa? Não, ele estava se preparando. Ele estava se preparando. Gente, as coisas são assim. Passar, às vezes, a noite no monte orando como ele fazia, ele estava. Quem estava ganhando? Ele lá ou quem passou a noite no jogo de baralho? Qual que edificou mais? Para aquele fim. Aquele fim ali.
Aquele fim ali?
Amém.
Jesus.
Concorda?
Concordo.
A igreja, para edificar a igreja, para o fim que Deus tinha, o fim que ele estava proposto, Paulinho, ele não podia perder tempo, não, Paulinho. Então ele se preparou. E aí cada um de nós temos que ter consciência, Valdemir, para depois não ser pego de surpresa, para depois não ser pego de surpresa. Né? O apóstolo Judas, ele, na carta dele, ele fala assim: edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé. Então eu creio numa coisa e eu vou edificar minha vida em cima daquilo. Jesus, quantas vezes ele disse: olha, para você, os irmãos dele, o pessoal ia para a festa, ele não ia. Para vocês, eu não, eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho uma comida para comer. Ele não falou isso? Ele não falou? Falou ou não falou? Ele falou: eu tenho uma coisa para fazer. É, nós precisamos ter consciência disso, Marquinhos. Para a gente não ficar só assistindo as coisas. Para a gente não ficar só olhando, Rabino. Nós temos que ter, eu tenho uma coisa para fazer e eu vou fazer. Eu tenho uma carreira. Paulo disse: eu tenho uma carreira a correr. Eu tenho uma coisa que eu preciso e eu vou atrás disso. O que, que eu preciso? Preciso de uma Bíblia. Eu preciso aprender a ler. Eu preciso consultar isso. Eu preciso de um dicionário. Eu vou atrás do dicionário, eu vou arrumar um dicionário para mim. Quem fez dicionário não interessa. Eu preciso de um dicionário. Eu preciso de um livro para me ajudar. Eu vou atrás. O apóstolo Paulo falou: olha, eu estou aqui, me traz os livros. Ele estava sentindo falta. Eu tenho uma carreira a correr. Eu tenho um objetivo a alcançar. Eu sei o que eu quero. Eu recebi uma instrução. Amém, gente? E aí, irmãos, nós sabemos que tem gente que não quer. Tem gente que está contra. Nós sabemos que tem adversário. Nós sabemos que tem inimigo. Nós sabemos que tem demônio. E eles não querem a nossa edificação. Não quer a igreja. Ele não quer a presença da igreja. Ele não quer o povo de Deus. Ele faz tudo para que você saia fora. E aí enrola um com uma coisa, enrola outro com outra, enrola outro com outra, e tira um daqui, tira outro dali, tal, etc. E de repente cada um começa a fazer o que dá na cabeça. E a igreja, de um modo geral, não consegue receber as instruções. Não consegue receber as instruções. Então Pedro está dizendo aqui: deixa isso, deixa aquilo, faz assim, faz assado, etc, etc. Agora, no versículo 3, que para mim está a chave disso aí. No versículo 3, lê.
Se é que já provastes que o Senhor é bom.
Tem gente que não acredita nem... Se você só vai fazer direitinho se você acredita que roubar o banco vai dar certo. Você só vai participar se você acredita no plano. Aquele pessoal que roubou o banco lá em Fortaleza, eles creram naquele plano de tal maneira, achou aquilo fantástico e fizeram, e deu certo. E deu certo. Mas eles acreditaram, porque se você não acredita, você não vai. Então o que é que Pedro falou? Se é que você acredita em Deus. Porque a única coisa que vai fazer você investir, o que vai fazer você realmente deixar, o que vai fazer você ir atrás, é se você acredita que Deus existe. Você acredita que Deus existe. Se a gente faz esse empenho aqui, é porque a gente ainda está acreditando que Deus existe. Se você vem, você acredita que Deus existe. Pedro falou: olha, se é que você acredita que Deus existe. Amém? Vocês concordam? Eu vou ler um sonho aqui, que o Elmo trouxe para mim aqui. Eu vou ler o sonho. E você vê se esse sonho edifica. Se o sonho não edifica, se a música edifica, se a palavra edificou você, a palavra edificou você? Te ajudou em alguma coisa? A sua salvação é a sua salvação. Se você acredita no que você está fazendo, se você acredita no que você está fazendo, se você acredita, você vai... Algumas coisas você vai ter que deixar, algumas coisas você vai ter que fazer. Algumas coisas que você não está fazendo, você tem que fazer. Algumas coisas que você está fazendo e tem que deixar. Porque não vai, não combina com a proposta. Não combina com a proposta. Tem coisas que não está edificando você e tem coisas que você precisa fazer para edificar você rápido, correndo. Amém? Aí, então, nós tivemos hoje aqui, tivemos louvor, tivemos oração, tivemos a palavra. Então, você viu, eu perguntei, eu falei que eu ia perguntar no fim, o que, que eu ia perguntar no fim? Hã? É. Compensou? Pega, melhor foi para nós ou para quem ficou na cama?
Com certeza para nós que estamos na reunião.
Para nós ou quem ficou lá no clube queimando o rabo?
Para nós aqui. Para nós, graças a Deus.
Para nós.
Amém. Queimou nada aqui hoje.
Nós que ganhamos. Para o fim que destina. Para o fim é que se destina. Entendeu? Depende do fim. Às vezes a pessoa lá ganhou mais, por causa do fim. Para que ela quer? A pessoa lá quer aquilo queimado, né? Qual a finalidade? Depende da finalidade. E eu não quero o meu, quero o meu. Gente que está aqui. Aqui, para mim, interessa. É isso aqui. Amém? É isso que eu preciso fazer. O que eu preciso para o fim que eu proponho é isso aqui, é isso aqui. Então, um vai para lá e eu venho para cá. Amém, gente? É isso. Isso eu não tiro do meu coração, eu não tiro da minha mente, eu não tiro do meu peito, porque eu sei que eu tenho que aproveitar. Aí nós falamos que ia perguntar. Foi melhor para você ter vindo? Você ganhou em ter vindo à reunião? Ajudou você? Edificou? Amém? Amém. Fala aí, Júnior. Depois eu falo o sonho aqui, rapidinho. 2 minutos, viu, gente? Ó, vocês não estão perdendo, não. Vocês estão... ganhando. Ninguém aqui está perdendo, não. Está ganhando. Pode ter certeza. Para o fim a que se propõe. Né, Danielinha? Amém, meu? Nós podemos até perder em algumas coisas, mas o fim que nós propomos, nós estamos ganhando. Amém? Fala, João, rapidão aí. Seio, Zé.
É realmente, igual você acabou de falar, né? Para essa finalidade, quem veio para essa finalidade vai ganhar. O senhor falou, a salvação é para a nossa salvação, é para a nossa edificação com essa finalidade. E mostrou, né? Mostrou. O senhor falou no tempo da reunião. Mostrou o que você deve fazer e o que você não deve. Deixa o fingimento, né? Deixa a malícia, deixa e faz isso. Aí você vai ver que Deus existe. Você vai ver que se você deixar de fazer isso e fazer aquilo, você vai sentir edificado e você vai ver que Deus existe. E é para essa realidade que eu estou te chamando. Como você falou, Jesus Cristo, ele passou a noite orando. Ele viu, porque pelo que ele foi chamado, ele tinha que orar a noite toda. Porque senão ele não conseguia fazer aquilo que Deus tinha proposto para ele. Mesma coisa nós também.
Amém. O apóstolo Paulo...
fui atrás, eu preciso de ler. Porque se eu não tiver, os livros, eu não consigo fazer.
Os livros que foram feitos aqui, foi para quê? Edificação da igreja. Os CDs que foram gravados, para edificação da igreja. Os CDs que são gravados nas reuniões, para edificação da igreja. As reuniões, para edificação da igreja. Os encontros. O site. É para edificação da igreja. Então a igreja, se ela não, se ela passar e dizer, não foi edificada, fala, não, você não foi edificado porque você realmente foi muito relaxado. Amém? Deus vai dizer para a pessoa, você não foi edificado porque você é muito relaxo. Porque foi feito muita coisa para poder te ajudar. Foi feito muita coisa para te ajudar. E você não quis. Quantos sonhos, quantas visões, tem coleção. Se fosse arquivar, tem coleção. Tem gente que chega até a irritar com tanto sonho. É, ué. Tem gente que irrita. Chega até a zombar. É. Tem gente que já está irritado com tanta reunião, tanta palavra, não aguento mais. Mas tem coisa que ele faz dia e noite e não irrita. Tem coisa que ele faz dia e noite e não irrita. E quanto mais ele faz, mais ele fica feliz. Né? Fala, Zé.
Achei importante a pergunta que o senhor fez, né? Se compensa ter vindo ou não. E um detalhe que o senhor disse é o seguinte, que edificar é acrescentar. Então, eu achei que, por exemplo, se a gente não tivesse vindo, tudo que foi falado, tudo não acrescentaria em nada naquilo que a gente está, para o fim que a gente foi chamado, foi convocado. Então, eu acredito que, por exemplo, por que compensou? Porque muitas coisas foram acrescentadas, né? Igual o senhor falou aí, se já que nós provamos que o plano de Deus é bom, é importante. Não. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente, se a gente não tivesse vindo, as coisas que a gente achava que estava sendo feita, nós estávamos fazendo, achando que estava sendo certa, nós íamos continuar fazendo. Então, aí o senhor falou, tem muitas coisas que a gente tem que parar de fazer, e tem muita coisa que nós temos que começar a fazer. Então, eu achei isso importante. Então, o que é que nós vamos fazer? Tudo que justifica para o fim que Jesus nos chamou. Para quê? Para ser a igreja que tem o mesmo pensamento, que tem a unidade, que não adianta um plano que está sendo elaborado ali. Então, não adianta você querer resolver, o senhor falou no início, edificar da maneira que eu acho, né? Um detalhe que o senhor deu aqui, uma das coisas que vai precisar é a Bíblia.
É.
Então, né, eu acredito que muitas coisas foram acrescentadas aqui para o fim que Deus quer.
É. Exato. Por exemplo, não, você fala, eu não preciso ler esse livro, hein? Eu já assisti todas as reuniões, eu não preciso ler. Gente, você lê o livro hoje, lê ele amanhã, lê ele depois. Todas as vezes que você lê o livro, alguma coisa vai ser acrescentada. Todas as vezes que você lê um capítulo, uma página, alguma coisa vai ser acrescentada a você. Vocês concordam? Mas se nós deixarmos ele lá na prateleira, se nós deixarmos ali de baixo, se nós desprezarmos, aquilo não vai edificar. Amém. Tem coisas que edificam e vão continuar edificando. Vão continuar edificando. Aquilo foi feito para a edificação da igreja. Então, Todo dia eu bebo um pouco d'água, todo dia eu bebo um pouco d'água, tudo é água, mas todo dia eu bebo um pouco d'água e ela está sempre me fazendo bem. Amém, gente? Isso é tremendo. Olha o sonho, rapidamente para nós encerrar, tá bom? Estávamos num arraial de lona, parecido com aqueles que o povo ficava acampado no deserto. O Rossini pregava falando do quanto Deus se faz presente em nosso meio. Esse Rossini aqui todo mundo conhece. Sabe quem é? Sabe. Então é ele. Enquanto ele falava, próximo a mim tinha alguma coisa em volta por um tecido branco. Fiquei curioso e comecei a desenrolar. Algo me dizia que estava relacionado com o que o Rossini estava falando. Fui desenrolando, até que vi que tinha uma grande mão enrolada ali, naquele tecido branco. Vi que não poderia ser a mão do Rossini, porque não lhe faltava nenhuma, além do que aquela era bem maior. Então, tinha uma mão lá enrolada num pano branco. Ele olhou para mim e viu que não estava faltando mão em mim. Não poderia aquela mão ser a minha, né? E, além do que, aquela mão era bem maior do que a mão que eu tenho. Amém? Vamos ver aqui. Quando desembrulhei totalmente, vi que em alguns lugares estava machucada, mas já havia cicatrizado. Faltava um pedaço da cabeça e da unha do dedão. Cabeça do dedo. Faltava um pedaço da cabeça e da unha. Onde está aqui? E da unha do dedão. Apesar das marcas, a carne era muito macia. Ao tocá-la, sentia-me confortado. Observei também que não podia ser a mão de alguém que estivesse morto, pois estava quente. O Rossini pediu que por 7 vezes repetíssemos a seguinte oração: o Senhor é quem me cura, o Senhor é quem me sara. Eu parecia duvidar que, repetindo, surtiria algum efeito. Mas na medida em que comecei a repetir as mesmas palavras, senti mais e mais a presença de Deus. O Rossini então pediu que colocássemos a mão direita sobre a enfermidade. Como eu não tinha nenhuma enfermidade física, orei e pedi a Deus que perdoasse todos os meus pecados. O Rossini disse que duvidaria que, após lermos Jeremias 14... alguém ainda não acreditaria que Deus estivesse em nosso meio. Depois veio até mim e me pediu aquela grande mão. Vestiu-a como se fosse uma luva. Dirigiu-se a um lugar reservado e urinava com certa dificuldade. Eu peguei a mão e fui para um lugar e fui urinar. E urinava com dificuldade. As pessoas então começavam a saltar de alegria em volta de uma fogueira por causa das curas que receberam, inclusive o Rossini. Pessoas que estavam em macas começavam a andar. Dançávamos ao som de uma música em hebraico muito alegre. A presença de Deus era intensa. Amém? Esse sonho edifica? Hã? Então pronto. Ele foi dado para edificar, ajudar. Para Deus, ele pode... 50 sonhos desse para a igreja. Se o sonho edifica, você pega aquilo que edifica. O sonho edifica, ele me edifica, ele edifica você. Ele edifica, porque aí será que Deus está no nosso meio? Se é que você acredita que Deus está aqui, aproveita tudo o que está se fazendo para a sua edificação. E creia. Amém? E você vai receber o benefício, a recompensa. Lá diz assim, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, nós precisamos, a coisa mais difícil para nós é acreditar em Deus, gente, é em Deus. O resto, a gente até a gente acredita. Vocês acreditam, talvez, com muito mais facilidade na gente do que em Deus. E nós vamos acreditar muito, é nele. Ele está no meio de nós. A mão estava quente. Agora, você não... Mas onde está o pano branco? Onde está a mão? Eu quero ver. Não, nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. E se nós crermos, nós vamos vestir a mão. E vamos colocar essa mão no lugar onde nós sentimos. Se você não tem nenhuma enfermidade, não tem nenhum problema... Né, nós temos problema de pressão, nós temos problema de circulação, nós temos problema de disso, daquilo, né? Nós podemos coloca a mão em algum lugar. Você não tem, acha que não tem problema nenhum, pede Deus para perdoar todos os seus pecados, porque quando Deus perdoa todos os seus pecados, ali, se tem alguma enfermidade, ela vai também ali naquele meio. Amém. O sonho edifica. A palavra edificou. A reunião edificou. Você tirou proveito, você ganhou. Guarda isso que você tem, leva para sua casa e vai sentindo que a sua vida vai sendo transformada na medida que você vai sendo edificado, preparado. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar rapidinho aí, só uma. Tem, pega o violão aí, só para a gente fazer a oração. Amém? A oração final e a gente vai encerrar. Amém? Pode curvar as cabeças. Deus abençoe você. É muito importante. Nós precisamos demais, realmente, da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus, para que Ele continue edificando a igreja. Ele continue aqui conosco, perdoando os nossos pecados, as nossas bobagens, as nossas iniquidades, perdoando às vezes a nossa maneira de ser, de falar, perdoando, né, os nossos descuidos. Perdoa, Senhor, não leva em conta, Pai, mas considera a nossa fé. Considera a maneira pela qual nós temos vindo aqui. Considera, Senhor, as nossas orações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu és o nosso irmão. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que no meio de nós tão simples quanto nós, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, foi do teu agrado se juntar a nós. Mesmo sendo Deus poderoso, foi do teu agrado esse mistério fazer realizar esse mistério que é Cristo no nosso meio. O Senhor está aqui. E nós queríamos tanto sermos úteis. Nós queríamos tanto poder, Senhor, contribuir na realização da obra. na realização do plano. Nós queríamos tanto, Jesus, participar desse plano de Deus, desse projeto de Deus, construir povo, né, que fosse povo seu, povo que se esforçasse, se interessasse em te conhecer, um povo que tivesse interesse em saber mais do Senhor. É assim que nós vamos para executar a obra. É querendo me envolver mais, cada vez mais, treinando, estando, buscando a Deus, buscando a atravessar o mar, não é isso que nós cantamos? Buscando o Senhor, nós vamos vencer. Se nós temos Deus, o que poderá ser contra nós? O que poderá ser? O que poderá nos derrubar se o Senhor for conosco? É o Senhor que nós precisamos. É a Ti que nós queremos buscar. É aqui que o Senhor nos tem ajudado a Te achar, a Te encontrar. Amém. Amém. Procurando conhecer a Deus, amém? É buscando a Deus que você vai estar preparado para a obra do Senhor. É buscando a Deus e confiando nele, confiando na obra que ele está realizando em nossos dias, edificando o povo, construindo a igreja. Amém.
Se o vento soprar, a tempestade chegar,
a providência de Deus,
a providência do céu,
amém,
virá.
Deus não te deixará só, Deus não te deixará sem ajuda, sem orientação.
Eu vou viver como Jacó. Perseguir esta bênção.
Amém, Jesus. Dá graças ao Senhor, seu Deus.
Não vou desistir.
Vou me achegar. Me juntar ao Senhor.
Junto a ti.
Amém.
Os meus sonhos não foram em vão.
Jesus,
de fé em fé eu vou viver como Jacó, perseguir esta bênção.
Não vou desistir. Eu quero ser
Eu
quero ser escolhido.
Vou me achegar bem junto a ti.
O meu sonho não foi
em vão. Os meus sonhos não foram em vão.
Amém.
Todos serão restaurados em mim.
Amém.
Restaurados aqui.
Agora, só essa beijinha e nós vamos encerrar.
De pé em pé.